E daí, mas como que a gente vai voltar? Eu acho que embalagem não tem mais nada a ver. Eu falei, ai, nega, samba da nega, né? Já tá aí o nome. E foi de lá, gente. Samba da nega ganhou o mundo, já recebeu milhões de pessoas.
Fizemos Brasília, fizemos São Paulo. E quero fazer Salvador. Alô, Salvador.
Falando em Salvador, você fez um show lá recentemente, um show fechado pra LinkedIn, não foi?
É, a gente foi, na verdade, pra Porto Seguro.
Ah, Porto Seguro.
E, ai, fiquei morrendo. Eu achei mesmo que ia pra Salvador, não foi ainda, voltei. É, e foi incrível, né? Foi incrível porque foi um encontro de publicitários. E aí, o meu show, né, foi pela LinkedIn e tinha Maria Gadu com o YouTube e Baco Exu do Blues. Foi incrível, foi uma das experiências mais bonitas, assim, da minha vida. É, por estar também com tanta gente tão especial e poder, né, gente, cantar as minhas músicas e as versões que eu acredito, tava com a DJ Mitaí. Foi gostoso, assim. E, poxa, né, gente? Realmente, a Bahia é linda. O calor, tudo a ver comigo. Muita coisa gostosa, literalmente. É, o mar. É, foi uma união, assim, de coisas. Saí de uma varanda, né? Falaram assim, ah, a gente quer que você canta na varanda. Eu falei... Ótimo!
É só,
mas eu vou descer, né? Com o microfone sem fio, obviamente, né? Ah, sim, fica à vontade. Era o que eu esperava.
E vocês podem conferir essas imagens lá pelo Instagram da Janine, pelo arroba Janine Matias, que tem lá pra vocês terem noção do que essa nega aprontou nessa terra maravilhosa. Mas olha, não precisa ficar triste, porque eu sei que esse clima não está cooperando. Mas olha, Janine Matias traz esse calor nesta sexta-feira, dia 30, no Teatro Sesc da Esquina, com o pré-lançamento do show, aliás, pré-lançamento do álbum Devoção, que também dá nome ao show Devoção, e a Janine está muito bem acompanhada, como ela disse, Nábio Rodrigues, que também é um menino que tem um molejo, como poucos nessa cidade, toca aí com meio mundo de gente. Verdade. Macarrão do Pandeiro, que olha, querido, Macarrão do Pandeiro não tem esse nome à toa, não. Ele chega ali defendendo a sua boa pratada.
Verdade.
Sérgio Pires, que tá contigo já desde, acho que desde a primeira edição do Samba da Nega, né?
É, o Serginho, na verdade, a gente se conheceu. Eu ia ver Serginho, na época ali, conselheiro, Noel Rosa, E aí, o Fábio Vidal, que é um dos produtores de samba da nossa cidade, um dia uniu a gente e simplesmente nunca mais nos separamos. É, através do Fábio também, a gente na época fez o Alice Bar. Eu fui sozinha no Alice Bar, mas depois pude fazer de novo com o Serginho. E depois a gente ficou em residência na época... Ai, eu esqueci aqui o nome. Salgueiro.
Salgueiro, saudoso Salgueiro.
É isso. Com o Matheus Braga também, enfim. Mas o Serginho é realmente uma pessoa que ficou, assim, no meu caminho. Que a gente tem uma simbiose e uma compreensão, assim, muito grande. Eu acho, eu digo pra ele que realmente, não desmerecendo, assim, mas sei lá, né? Porque a gente sabe que a vida vai e volta. E ele sempre fala, não, nega, eu tô aqui. Tá bom. Às vezes eu ligo, penso, não vai ter essa data. Não, eu dou um jeito, vamos lá. E a gente tem uma simbiose mesmo que... Não sei se acho que é uma coisa mesmo de outras vidas, de axé.
Exatamente. E para consolidar este quarteto maravilhoso na direção Gustavo Moro, que já rasgamos aqui todas as sedas necessárias e vamos continuar rasgando até o final deste programa, que você pode conferir tudo o que está acontecendo no estúdio pelo Facebook da Mais Livre de Todas e também pelo YouTube, no estúdio 930. Olha, quero saber, vocês têm perguntas para Janine Matias? Mandem aqui pelo YouTube, pelo Facebook, que claro, Janine responde tudo pra gente. Eu disse lá no início do programa que Janine completou aí 10 anos de trajetória dentro das plataformas de streaming quando ela lançou o EP Eu Quero Mergulhar, que foi que nos aproximou. Eu queria muito falar a respeito da turnê que a gente fez com Eu Quero Mergulhar, que foi uma turnê incrível e acompanhando não só artistas, mas escrevendo sobre a cena musical brasileira já ao longo desses 15 anos. Acompanhar essa turnê de perto, pra mim, enquanto profissional, foi gigantesca. Afinal de contas, foi a primeira turnê que eu participei na minha minha vida, e foi sua primeira turnê também quanto artista. Todos os lugares que a gente passou, acho que foram 15 cidades, essas 15 cidades, Janine Matias foi capa em todos os veículos de comunicação, porque sim, eu fiz um trabalho de assessoria de imprensa incrível, e foi muito bacana ver o seu crescimento durante essa turnê, né? Porque uma coisa que eu falei muito para os colegas artistas durante a pandemia, e que a gente volta e meia sempre está conversando a respeito, que é esse papel de você, quanto artista, também saber se posicionar quanto profissional da sua própria arte, né? Para não ser engolido pelo sistema e, ao mesmo tempo, saber consolidar arte e produtos. E vendo toda essa trajetória de 15 shows, e vendo lá em 2012 o início do Eu Quero Mergulhar, naquela época você, lógico, almejava chegar em grandes palcos, mas você tinha noção que 10 anos depois você ia estar aqui nessa proporção gigantesca, trabalhando com grandes nomes da cena da música brasileira, Rodrigo Campos, premiado em Grammy, enfim, me conta um pouco dessa sua visão, na verdade, sobre essa cosmologia musical.
É muito bom você falar sobre tudo isso, porque quando eu digo que esse show, ele é fruto desses 10 anos, é sobre isso. Quando eu gravei o EP, e eu estava muito também querendo fazer alguma coisa já, especificamente unindo as minhas composições com samba, a gente chamou na época o DJ Marco Antônio. E foi o DJ Marco, né, que hoje faz aí o Criolo, tá com a Céu, e fez Céu, muitas pessoas maravilhosas, enfim, um abraço aí, Discopédia, né? O DJ Marco falou pra mim, olha, você precisa de um diretor musical assim, assim, assado, e eu acho que é esse cara aqui, o Rodrigo Campos. Então, na verdade, tem 10 anos que eu converso e, enfim, desejava ali trabalhar com o Rodrigo Campos, assim, antes de muita coisa, inclusive até do Dendê.
Caramba.
Né? E aí, assim, é impressionante também entender como... Aí você fala assim, nega, mas você pensou... Eu não pensei especificamente nesses palcos, porque eu confesso que essa maturidade foi o Dendê quem me deu. Foi o Dendê que foi quem me fez ver que, peraí, não, mas se eu quero um show, que eu vou ter uma luz, que eu vou ter... Não, então tem que cantar em tal lugar, tem que ser tal palco, tem que ser assim. As pessoas falam, não, mas onde você quer? Não, pra mim, e sempre foi assim, se eu canto pra 10, pra 100 mil, pra 60, pra 20 pessoas, eu vou estar ali dando sempre o meu melhor. Se é a capela, se é com uma orquestra, se é... É isso, é Janine. Eu tô dando a minha vida ali naquele momento. E aí, eu confesso que eu fui amadurecendo, né? Hoje, com certeza, eu olho pra minha agenda e eu falo, não existe nenhum... Eu não tenho preconceito ou uma coisa... Ai, vamos tocar ali, não sei o quê. Aí, às vezes, eu falo, olha, eu não consigo, mas não é porque eu não quero mais fazer tal espaço. É porque, primeiro, eu acredito que eu mereça também, né, galgar festivais, a gente está pronto para qualquer lugar, de fato. E isso é algo que, às vezes, as pessoas têm preconceito, né? Ah, o artista faz o bar, ele não pode estar... Eu acho isso um absurdo. Sendo que, na verdade, se a gente está ali no dia a dia, muito mais na cara do povo, frente a frente com o público, a gente tem cacife, né, para estar no Rock in Rio, no que precisar, de fato. E hoje, por uma questão de direcionamento de carreira, sim, eu vislumbro esses espaços, mas é isso, vou estar na Casa 102... Vou estar, eu acho que essa coisa do Beck e da Viela, ela vai estar sempre dentro de mim. E aí eu busco mesclar mesmo. Mas estar objetivando isso é uma questão, na minha opinião, de colher esses frutos, mas não foi algo que eu ficava, ah não, eu quero isso, hoje eu almejo e entendo que o meu trabalho está pronto e precisa estar nesses espaços. Mas eu não fiz certas coisas pensando que especificamente eu estaria com fulano, com Beltrano. Tanto que, assim, às vezes rolam em bolas. Ai, meu Deus, chamei... Ai, não, calma aí. Deixa eu ver. Até foi um dia muito especial que eu achei uma das formas mais lindas de ser corrigida, que o Rodrigo Campos falou assim pra mim. Mas a gente precisa ter critério. Ele é finíssimo. E eu guardei isso com tanto amor, porque nesse lugar de eu ser um pouco aérea, né? Eu sou mesmo, não nego isso. Eu tô ali sempre muito no ar. Então, me aterrizou, né? E me trouxe para... Peraí, mas que não é assim. E tá sendo gostoso, né? Eu acho que a música também me dá essa possibilidade. Eu não gosto de me fechar. Uhum. Eu não gosto de me fechar. Às vezes fala... Eu falo mesmo, eu quero fazer feat com você, eu quero fazer tal coisa. Porque eu quero mesmo. Porque eu acho que a gente tem essa oportunidade. E isso é muito gratificante. Quem a gente vê muito fazendo, né? É, no sertanejo e até no funk, é muito comum. As pessoas estão muito sempre fazendo música um com o outro.
Muito, muito. É muito aberto também esses dois gêneros. Não gosto muito de designar como gêneros, mas eles são abertos ao que está acontecendo na cena justamente por compreender essa necessidade artística de ampliar os canais e o público, né?
Eu acho que... E para mim é isso. Cada vez que eu consigo vibrar e estar ali com uma outra vertente ou com um artista que eu admiro, é isso. É isso.
Olha, e para vocês conferirem tudo isso que a gente está conversando, amanhã, sexta-feira, Janine Matias sobe ao emblemático palco do Teatro Sesc da Esquina. Ingressos a partir de R$15 que você consegue adquirir diretamente na bilheteria. E como eu estava dizendo, já saiu aqui um par de ingressos. Olha...
Eu gosto assim, Brasil!
Não vou dizer que eu não conheço, não vou dizer que Janine também não conhece, mas é aquilo, gente, quem avisa, amigo é. Então, se vocês não acompanham a programação, perderam, mas vocês podem adquirir pela bagatela de R$15, porque quem levou um par de ingressos foi Renan Felipe Brandão.
Olha! Que legal!
Adoro, arte do encontro.
O cheiro!
Mas uma coisa muito bacana também, que eu acho interessantíssimo que você estava dizendo a respeito da sua trajetória, justamente essa sua abertura pelos gêneros da música brasileira, né? E também essas parcerias. Tanto que, recentemente, uma das músicas e clipe que você lançou é Me Enfeita, uma composição da Raíssa Faye. O clipe chegou com a direção de Helena Sofia. Eu quero saber como é que essa música chegou para você. Aliás, uma música super sensual. Diga-se de passagem que Janine está solteira, pronto, falei. Então, me conta um pouco desse momento de sensualidade com Me Enfeita.
Ela é uma música muito forte e dentro desses encontros, dessas oportunidades, uma vez a Raíssa me chamou, a gente fez o Sofá Sound e ela cantou Me Enfeita. Eu fiquei assim, ó, esperei, né? E aí um dia eu falei, Raíssa, canta aquela música pra mim. Que música? Eu falei, Me Enfeita. Sou de água a transbordar. Eu falei, isso é minha cara, amiga, por favor. E aí também, assim como o Nego Xande, liguei e falei, olha, tem isso, mostrei pro Rodrigo na época, todo mundo ficou apaixonado pela composição. Uhum. E isso também é uma maneira que eu tô levantando, né, de os nossos compositores. Então eu regravei a Raíssa, a Faye, o Nego Xande, o Léo Fé, e o Fernando Lobo. Eu regravei uma música do Fernando Lobo que vocês vão ouvir no show, ainda não foi lançado, tá no disco. E Me Enfeita, isso que você falou é muito engraçado, porque quando a gente foi gravar a música, quem fez a direção vocal pra mim foi a Val Andrade.
Maravilhosa.
Um beijo. E eu lembro, gente, foi muito engraçado, assim, tava no estúdio, tava o Cacá, o Rodrigo Campos, assim, na minha frente, e a Val fala, Me Enfeita, e eu tipo, calma aí, como é que solta esse mulherão agora? E ela, você tem que dizer Me Enfeita, sua boca me beija. Tô falando, não, mas eu tava... Quem não me conhece, gente, eu sou um pouco tímida. E aí teve esse lugar de realmente desse trabalho, assim, de soltar, né? De deixar essa sensualidade aparecer. E aí também a gente acha, às vezes, que você é muito saizinha, você tá, e ali você vê que às vezes você tá ainda um pouco numas amarrações aí que o patriarcado coloca na gente, né? E agora, quando vocês forem no show...
Lá vem, lá vem!
E vocês puderem sentir as águas da nega transbordarem, aí você vai ver como Me Enfeita é especial.
Se fosse você, chegava junto.
Todas as mulheres, todas as gostosonas do ar aí, ó. Beijo, vamos se enfeitar.
Toma, toma. Olha, aproveitando que eu estou falando a respeito dos vídeos que estão no canal da Janine Matias, que você pode conferir lá pelo YouTube, recentemente, para você que está se preparando para assistir o show Devoção amanhã no Sesc da Esquina, tem lá um registro super especial da Mayara Santarém, registro ao vivo do show Devoção lá no Teatro Guairinha, que você pode conferir na íntegra. E como que é essa tua relação hoje em dia com a câmera? Que eu lembro que lá em 2012... Você odiava essas gravações todas. Hoje em dia, quando você se assiste em cena, você falou que tem essa timidez ainda, mas quando você se vê em cena, tá ali no corte final para provar material, como é que é?
Eu tive a oportunidade, através da Melina Mulazani, de conhecer a Silvia Patti e a Rosário, onde eu consegui, durante 2 anos, ter um acompanhamento e aula de expressão corporal. Isso me ajudou muito e, obviamente... Essa consultoria particular que eu tive do Lucas Cabanhas, mas, gente, eu não conseguia me assistir. Isso era horrível, era uma coisa assim louca, eu não conseguia me assistir, eu não conseguia gravar coisas, era bem... Quem vê assim hoje, nossa senhora.
Não, mas aqui também vale a pena ressaltar que lá em 2012, a gente não tinha esse turbilhão de redes sociais e estava tudo começando também, né? Mas como é que é? Eu precisava fazer esse adendo.
Hoje eu me sinto muito mais à vontade. Eu acredito que eu também aprendi a me encarar como uma artista. Porque também tem esse processo de entendimento. Tá, eu quero fazer, eu sou isso, eu canto, tá, mas e aí? Você se entende? Então, acho que a partir do momento que eu também realmente entendi que eu nasci para isso, que eu escolhi viver, né? Que esse é o meu ofício, eu, né, automaticamente preciso encarar isso, eu preciso aceitar e preciso propagar. Então, é esse lugar, assim, para mim hoje, de que eu estou mostrando para as pessoas não só o que elas querem ver, mas o que eu sou. Então, isso hoje está legal. Está melhor. Às vezes eu ainda estou tímida, mas a gente respira fundo, entende que é preciso, que é até um lugar também muito forte, quando a gente fala também de representatividade, né? Então, já não é mais só sobre a Janine. Uhum. É sobre o que a Janine representa. Então, isso me levanta. E isso me faz ficar assim, ó.
A gente adora. Falando em levantes, olha só, para vocês terem uma noção. Só no Top 10 do Spotify são mais de 300 mil players, 100 mil visualizações pelo canal oficial do YouTube. E falando nesses números, redes sociais, aproveitando esse gancho, como é que você transita hoje em dia entre a cantora, a empresária, porque você também é responsável pela IFÉ? A IFÉ foi essa empresa que a gente estava dizendo que a Janine confeccionou as camisetas, canecas, inclusive você que é empresária, tem uma marca, quer impulsionar a sua marca, chega lá na IFÉ que Janine e equipe resolvem qualquer situação. É porque durante a pandemia... A gente conversou muito, né, principalmente aqui na Rádio Cultura, pelo Bem Bolado, em alguns outros programas, sobre a sanidade mental dos artistas, né? Porque, infelizmente, a gente vivencia hoje um boom de possibilidade de você divulgar o seu trabalho. E por a gente ter essa acessibilidade a partir da internet, as redes sociais, muita gente deu uma despirocada, né? A gente tem aí a síndrome de Burnout e por aí vai. E quando a gente vê esses números, muitas vezes a gente faz um stories, não tem tanta entrega, vai lá, faz um TikTok, tem tanta entrega, no outro dia não tem tanta entrega, as pessoas compartilharam tanto, compartilharam menos. Como é que fica a cabeça?
Olha, a cabeça, ela não fica tão saudável, não. Eu confesso para vocês, por exemplo, na segunda-feira nós fomos lá ver o teatro, fazer uma visita técnica, eu voltei extremamente ansiosa, eu não conseguia dormir. E pensando, né? Porque é isso, uma coisa é você ter uma presença na internet e outra coisa é você ter esse público, né, presente nos seus shows. E eu sempre digo isso, pessoal, 100 mil seguidores, gente, eu tô interessado em ter seguidores reais. Aliás, nem gosto muito dessa palavra também, seguidores, mas pessoas que estejam juntos, que me acompanhem, porque eu acho que a gente tem que ter cuidado com o vazio que isso pode trazer também, né? E eu sempre digo isso pro meu público. Às vezes as pessoas, ah, não sei o que, não, eu gosto de você, mas... Eu falei, gente, é muito legal que vocês me curtam, que vocês estejam ali, mas eu sou cantora. E cantor quer público, entendeu? Eu, se fosse assim, gente, eu ficava cantando no banheiro, na minha cozinha, perfeitamente, tá? Eu faço pocket show só pros amigos e é isso aí. A gente quer esse bop, sim. A gente quer presença, sim. E as redes sociais, eu particularmente, eu tenho tido um pouco mais de cuidado. A gente está agora entrando com uma social media, porque mexeu muito comigo, e após a maternidade principalmente. Por mais que eu tenha liberdade, fui conversando com o meu público, olha, eu vou botar meu filho sim, eu sou mãe solo, eu não tenho como separar tanto assim as coisas, e eu nem acho saudável, porque as pessoas ficam achando que você acorda, né? Você tá linda, maquiada sempre, no humor. Não, a gente tem nuances. O artista, ele é de carne e osso. Ele tem situações, ele tem problemas, ele tem alegria. E é isso. E a gente precisa também compartilhar. Então, eu parto desse princípio. Mas é muito louco isso também. Ah, eu tenho, sei lá, 200 mil views na Pérola Negra, por exemplo. E aí tem 20 mil views em no Flow. E aí, às vezes, você vai pro isso, eles têm 80, às vezes tem 500, 700 pessoas. Tem dia que eu abro e eu falo também pra minha audiência ali. Falo, gente, ó, hoje tem tantas pessoas aqui, acabei de botar uma enquete e tem 5 pessoas falando comigo, de fato. Porque também as pessoas entraram nesse lugar de, tipo, eu vou ficar visualizando aqui. E a música, ela não é sobre isso. A música é sobre participação, é sobre nós estarmos partilhando. E as redes, para mim, é esse lugar. E eu digo isso para a galera. Quando eu vejo que está muito... Ó, gente, então se eu fizer um post e vocês não forem conversar comigo, então eu não vou fazer essa semana mais nada. Entendeu? Não vou. Se não for para vocês irem para o show, para mim, só se justifica quanto a isso. Rola uma pressão agora de eu entrar no TikTok e não estou com pressa.